E aí, meu povo, esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, sou músico, produtor musical, gestor de conteúdo, figura do mercado musical. E hoje está sendo a gravação do nosso quarto podcast oficial, né? E tá vindo num momento muito importante. Inclusive, a realização desse podcast veio depois de muita reflexão, muito pensamento. Hoje é quarta-feira. Ontem, na terça, tivemos o Blackout Thursday, que foi um movimento impulsionado e puxado pelos órgãos do mercado musical, gravadoras, selos e figuras influentes que basicamente fizeram um day off nos Estados Unidos de trabalho no mercado. Isso não se refletiu no Brasil na prática. E a gente está vendo a movimentação global, Black Lives Matter, toda essa questão racial após o assassinato brutal do George Floyd. Aqui no Brasil a gente tem visto diversos casos de racismo e violência e tudo mais, e toda essa questão, a mão está muito inserida nisso, né? Então cabe a gente conversar, comentar sobre isso. E hoje, basicamente, o nosso podcast vai falar sobre o mercado musical em tempos de crise. Vale ressaltar que pra gente o momento de crise, ele vem muito antes até do que esse momento de estopim, de contendas na rua, em meio também a uma pandemia, esse surto de coronavírus, que é uma doença nova que chegou no mundo, que a gente não sabe ainda como lidar, né? Não sabe como prevenir, não tem vacina, etc. Mas a gente tá aqui para discutir o mercado dentro desse momento, fazer um review de ações e decisões tomadas pelos órgãos e tudo mais. E de gancho a gente vai falar sobre o Blackout Thursday, o que ele foi, né? Basicamente foi um dia que o mercado tirou como um day off, um dia parado, um dia sem trabalho. Teve uma hashtag também que foi subida, que foi The Show Must Be Paused. Basicamente o show tem que dar uma pausa, né? Um break pra respirar. Levantaram essa hashtag muito na intenção de fazer realmente com que todo mundo que tivesse envolvido no mercado musical parasse para refletir sobre a questão racial no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? E a partir daí voltar às suas atividades. Essa movimentação gerou alguma polêmica, né? Algumas entidades, algumas figuras do hip hop, principalmente, que questionaram a legitimidade desse Blackout Thursday, desse dia, desse day off, dessa parada do mercado, até criticando a questão da galera do mercado estar parando, gravadoras parando, fechando as portas na terça-feira, mas também em paralelo não estão investindo em artistas pretos, não estão fazendo nenhum fundo de combate ao racismo, nenhuma atividade voltada para o combate ao racismo, e também praticando contratos abusivos com alguns artistas, como são os contratos ditos 360, que são muito praticados no mercado, que é um contrato que basicamente a gravadora, ela toma conta do material artístico desse contratado de forma integral, tanto na parte artística, ou seja, comercialização de fonogramas, como em questão de publicidade e televisão e tudo mais. E esse contrato, ele é muito benéfico para a gravadora nesse momento de streaming, que não tem a cauda longa igual tinha assim no álbum, né? No álbum físico, que eram vendas que, por exemplo, a gravadora vendia aquele pack de discos para o ponto de venda, para a loja, né, de venda de discos, e já recebia aquela grana ali. E então já tinha, mesmo que aquilo não vendesse no ponto final, já tinha um advance ali de diversas partes, né? Já tinha meio que uma renda garantida para pelo menos aquele pacote e tudo mais. O streaming, ele é realmente por demanda, né? O nome dele É bem autoexplicativo, por demanda. Então, muitas vezes ele não tem essa cauda longa. Você ter uma grande quantidade de músicas ou tá lançando sua música ali no Spotify não garante esse retorno para gravador. Então, tem sido aplicado esse contrato 360. E hoje, alguns artistas proeminentes, principalmente do hip hop, viu o J Live postando, o Marcão Baixada até que me enviou, criticando essa questão desse blackout, ainda mais numa terça-feira, sendo que os lançamentos mundiais, né, da música, do mercado musical, são às sextas. Então é uma crítica que eu acho muito válida. E também acho válido esse momento de todo mundo parar e repensar sobre o racismo e, principalmente, tomar atitudes antirracistas. Não é só parar e refletir na terça-feira e na quarta-feira continuar reproduzindo racismo, ainda mais se você for olhar para o Brasil. E falando em crise, você tem dados também dentro da própria pandemia do coronavírus que os pretos estão morrendo mais também dentro do próprio Covid, da própria Covid-19. E tudo isso me deixa muito preocupado, e todos nós da Mondé, porque é uma preocupação dupla, cara. A gente não está só preocupado com pandemia, né? A gente está preocupado em se manter vivo, manter a consciência dos nossos atos também, de ser independente, agência de marketing musical independente, de célula não privilegiada dentro do mercado e de influenciadores de estrutura mesmo, de trazer, né, influenciadores trazendo um questionamento sobre a organização do mercado musical. Ao longo desse momento de Covid-19, né, desde março, que vem impactando a gente diretamente, a última vez que a Mondé teve uma ação na rua foi no, se não me engano, 13 de março, que houve o baile da Mondé na comuna, né, em Botafogo, foi bem massa. Inclusive, queria aqui prestar minhas condolências, meu descanso em paz ao Diego MC, que participou do baile da Mondé, e creio que foi o último show dele, ele faleceu. Depois e tudo mais, e então essa foi a nossa última atividade externa, que foi o baile da Mondé, e desde então a gente vem sendo impactado com tudo que vem decorrendo da pandemia também dentro do mercado musical, que é a queda do consumo do streaming, que é a falta de uma constância também desse consumo, né? Eu estava lendo também infográficos e informações que acho que a Trattori deixou pública em seu blog, falando que agora o consumo do streaming está se parecendo muito com um domingo, né? Parece que está sempre um domingo, que é quando os picos de consumo, eles ocorrem em alguns momentos do dia, mas eles não são muito lineares, né? Antes o mercado, ele tinha um consumo linear, que tinha sua queda no final de semana, mas durante a semana tinha uma constância com alguns picos mais moderados durante o desenrolar da semana. E agora não. Agora tá realmente tudo meio parecido com o domingo, porque realmente o nosso momento tá esse, todo mundo em casa, ou pelo menos algumas pessoas em casa com consciência. E todo esse momento vem fazendo a gente refletir mesmo como gerir música, como trabalhar com música em momentos de crise, e como a nossa crise, ela é anterior. Como eu falei, a gente não tá só preocupado com o Covid. Nossos jovens estão sendo abatidos pela polícia militar há anos. Nossos jovens estão sendo impedidos de sonhar, não só aqui no Brasil. Então, se a gente fala de Black Music Business, e uma pauta que acho que é importante a gente discutir, é também a questão da formação, né? A gente precisa crescer, a gente precisa estudar, a gente precisa ter acesso à informação. Eu vou falar aqui também alguns nomes de blogs e tudo mais para a galera pesquisar. Music Business Worldwide é um site, em inglês, mas lá você tem toda a informação sobre o mercado de forma global. Site da Trattori mesmo, blog da Trattori, blog da OneRPM, site da Abramos, que tem bastante informação didática, site da UBC, lá tem bastante informação didática. E partindo dessas figuras que eu falei, né, algumas dessas empresas fizeram algumas ações também nesse tempo de crise, buscando otimizar e dar algum suporte aos artistas, compositores e demais figuras envolvidas na cadeia da música. Por exemplo, junto ao ECAD, né, o BC Abramos, as sociedades arrecadadoras, fizeram um acordo para pagar alguns advances, né, como se fosse uma ajuda de custo, se eu não me engano, de R$200 aos compositores que tiveram alguns rendimentos durante o ano de 2019. Acho que tem um teto lá, né? Teve um teto, um piso, né? Teve que fazer a partir de tantos reais de rendimento, e a partir desses valores você consegue ter meio que um auxílio de R$200 durante alguns meses, o que ajudou alguns artistas e vem ajudando alguns compositores, artistas e afins nesse momento. A Trattori mesmo fez um dia de zero dia de porcentagem para eles, e passando tudo para os artistas e tudo mais, para os licenciantes, né? E aí vão selos, vão artistas e tudo mais. Tudo isso é assim importante, vale ser ressaltado e vale ser debatido. E vale como um instrumento de pesquisa pra gente. Nosso podcast, ele é assim direcionado. Ele é uma fonte de democratização, uma fonte de discussão sobre como as coisas têm se organizado no mundo e como a gente pode contribuir pro mundo também. Na terça-feira teve uma live no Instagram da Mondec, ainda tá disponível, né, no IGTV. Quem quiser vai lá ver, que o Vladimir Ventura, ele conduziu junto a Ayla Oliveira, o Marcão Baixada participou, eu participei também. Faltou participação do Rodrigo Caê, do William de Abreu, sobre questões de formação, né, de como nós nos formamos enquanto pessoas e como isso chegou ao ponto da Mondec, como isso influencia o nosso dia a dia. E a gente sentiu ali uma questão da própria escola como sendo um fio catalisador. Então, a questão da formação, do estudo, ainda é muito relevante, muito importante para a gente. E acho que é algo que a gente pode se apegar como um fio condutor nesse momento. Vamos estudar esse momento que a gente está em casa. Quem puder estar em casa, quem tiver na sua casa, que pare para estudar, que pare para refletir, pare para buscar conhecimento, que o conhecimento liberta, o conhecimento é chave. O conhecimento é a arma nesse momento de tecnologia, nesse momento de pandemia, nesse momento de revolução e de ação. E aqui, esse episódio, como eu falei, ele está sendo custoso de sair. Na verdade, ele foi adiado algumas semanas, até por questão de pandemia, acabou que ele, acho que ele veio no momento certo também, que é a reflexão mesmo sobre tudo isso que está acontecendo dentro do mundo e essa postura do mercado, que não fique numa terça-feira, não fique numa hashtag de internet, não que a internet não tenha sua relevância, tem sim, muita, mas que tenha reflexo nos escritórios, nos coworkings, nos home offices nesse momento, na contratação de pessoas pretas para o mercado musical, que essas pessoas possam ter sua voz ouvida, não só de forma mera, como mera mão de obra, não somente como apertadores de botão do mercado, não só também como artistas cooptados por gravadoras em contratos 360 abusivos. Não que eu seja contra contratos 360, acho que são relevantes, mas esse momento cabe à gravadora botar a mão na consciência e ver se esse contrato é justo com esse artista, porque não tem ninguém salvando ninguém. A real é essa. A estrutura está muito bem organizada para matar pessoas pretas. Estrutura social. Então, que todas essas hashtags, inclusive o Black Music Business também é uma hashtag levantada por nós e com alguns entusiastas pelo Brasil, né, nesse momento ainda, mas que essa também não fique sendo só uma hashtag. A gente tem feito ações para inclusão dos nossos dentro do mercado sem ser uma parada cega, é um lance sério. E fica como um manifesto mesmo, como uma fincada de bandeira o nosso posicionamento. Eu acho que é isso. Fiquem atentos às ações que o mercado está tomando. Olhem para onde tá tendo diálogo. Diálogo. O diálogo é a chave. E é isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E em breve a gente tem mais Black Music Business. Podcast música fora da caixa. É isso.